Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de março, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. É que eu tô tentando respirar aqui, que o dia tá bem agitado, já começou agitado. Eu tava falando exatamente isso aqui com o Marcos Bezerra agora, né, Marcos?
Isso.
Marquinhos, boa tarde pra você, boa tarde para os nossos ouvintes. Desde já, obrigada pela audiência. Sou a jornalista Kátia Gomes e eu e Marcos, a partir de agora, vamos deixá-los bem informados aqui no seu, no nosso Jornal do Meio Dia. Não é isso, Marcos? Boa tarde.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o Jornal do Meio Dia na sua terça-feira. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação também pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje também tem entrevistado, né, Kátia?
Isso, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre regularização de imóveis com advogados imobiliaristas, né? Especialistas aí no mercado imobiliário. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no Jornal do Meio Dia. E você aproveita, tem alguma dúvida? Envia aí a pergunta para o WhatsApp 988291029. Pergunta sobre, né, a regularização de imóveis. Você pode ter alguma dúvida? E aí você manda pra gente e a gente pergunta aqui para os advogados, tá? Então, daqui a pouquinho. Bem, são 12 horas e 11 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia, desta terça-feira, dia 19 de março, já está no ar. 19 de março, dia de São José. Ô, glorioso São José, nos abençoe, meu amigo, nos proteja, principalmente desse calor que está nos cozinhando, mas nos abençoe e nos proteja aí quanto os maus olhados, né, Marcos Bezerra? Quanto o povo negativo, né? É. Porque tem gente que é negativa demais, meu amigo. Oh, lelê, viu? Mas quem tem Jesus, Nossa Senhora e São José caminhando junto, vem e volta, né? Bate e volta. Negatividade. Tem Marcos Bezerra, o nosso Jornal do Meio-Dia. Já está no ar, é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Correio da Bahia, que informa: com onda de calor, conta de luz dos baianos fica até 170% mais cara. Ô, minha gente, é uma triste realidade, eu bem sei. Tá difícil, viu, pagar essa conta de luz, tá muito cara. E ainda aqui em Ilhéus nós temos um grave problema no calor, como ontem à noite e hoje de manhã, a energia indo embora o tempo todo. Ei, Marcos, que é difícil, viu, Marcos?
Jornal Dia de Teresina, sinal 5G, Piauí passa a ter 40 cidades aptas a fornecer conectividade mais avançada.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí, entre as capitais. Teresina lidera a geração de energia solar no Nordeste.
Folha de Pernambuco, Dengue, Recife lança o Atende em Casa.
Folha, vamos lá, de Jornal do Comércio, Recife. Lula alimenta a polarização e fala que seu governo está aquém. Ai, Me deixe, viu? É coisa.
Jornal Estado de Fortaleza, eleições, lideranças percorrem o interior para novas filiações.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Tecnologias ajudam na proteção das mulheres. Isso é muito importante, porque as nossas mulheres, né, infelizmente, sofrem muito ainda hoje com agressões, né? Infelizmente, seja física, abuso psicológico, moral, olha, é difícil.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, após queda de aprovação, Lula cobra de ministros. Temos que fazer muito mais.
E fez a ministra da Saúde, Anísia, chorar. Não teve nenhum jeitinho, uma delicadeza para falar com a ministra. Que coisa feia. Não é o governo do amor? Não entendi. Vamos lá de Jornal Tribuna do Norte, de Natal. CDL pede cumprimento de sentença para desocupação de prédio invadido.
O Imparcial de São Luís. Em São Luís, PT, MDB, PSDB e PSB marcham pelo centro.
Vamos de Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Carteira assinada. Sergipe fecha janeiro com saldo de 777 novos postos de trabalho. Que bacana, hein?
O Globo do Rio, débitos oficiais. Fazenda aceita renegociar dívidas dos estados, mas quer contrapartidas.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Hora de se proteger. Saiba tudo sobre a nova campanha contra a gripe.
Zero Hora de Porto Alegre. Em meio à queda de popularidade, Lula cobra resultados de ministros.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Indecisos prevalecem. Isso aí é em relação à pesquisa eleitoral por lá, tá?
Folha de São Paulo, cidade de São Paulo decreta emergência por dengue.
Olha a situação em São Paulo em relação ao dengue, hein? Jornal Estado de São Paulo, 4 horas de balanço. Lula avalia o próprio governo como aquém do esperado e cobra ministros.
Diário de São Paulo, com queda na popularidade, Lula diz a ministros que governo tem que fazer muito mais.
Valor Econômico, São Paulo, finanças, concorrência maior, tira de bancos 5 bilhões de reais em receita com tarifas.
E Jornal Popular de Goiânia, Equatorial em Goiás tem pior desempenho do país.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, né? Acabei de dizer para vocês, Supermoda, Mara Calçados, Shopping Jequitibá, Unex, Supermercado Cimeira. E lembrando, gente, que aqui no Noticiário Regional você fica bem informado, tá? Notícias do nosso sul da Bahia, da região, mas também participa. Então você já pode enviar a sua mensagem para o 98829-1029, a sua mensagem pode ser escrita, a sua mensagem pode ser de áudio de mais ou menos 40 segundos. Então, hoje teremos entrevista aqui, vamos falar sobre a regularização de imóveis, é um assunto bem interessante, teremos advogados do mercado, especialista, né, em mercado imobiliário, vamos falar sobre esse assunto. E caso você tenha alguma dúvida sobre essa questão de regularização de imóveis, você pode perguntar, envia sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029, tá bom? Daqui a pouquinho a gente libera a participação do ouvinte. Na hora da entrevista a gente faz também perguntas, caso tenha chegado perguntas de ouvintes. Bem, 12h18, vamos falar de coisa boa, né, Marcos? Porque a Prefeitura de Itabuna anuncia distribuição de alimentos na Semana Santa. Olha que bacana! A Prefeitura de Itabuna vai distribuir na próxima quinta-feira, portanto agora dia 21, e também sexta-feira, dia 22, das 8 da manhã às 4 da tarde. Vou repetir. Será distribuída em Itabuna na próxima quinta-feira, dia 21, e sexta-feira, dia 22, das 8 da manhã às 4 da tarde, os vouchers para entrega das cestas de alimentos da Semana Santa a famílias carentes. A distribuição será feita nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e na quadra do SISO. É o Colégio SISO, né? E cada kit vai conter peixe, arroz, feijão, leite de coco, dendê e chocolate. Na quinta-feira, os tickets serão entregues às pessoas com nomes iniciados pelas letras de A, AL, ok? Antônio, Lucas, exemplo, tá, gente? Então, de A até L, vai receber na quinta-feira. Já na sexta-feira, será a vez de pessoas com nomes iniciados pelas letras M de Maria e Z de Zildo. Então, você que tem iniciais da letra A, aí vem A, B, C, D, E, F, G, H e L, recebe na quinta-feira. E as iniciais de M, né? M, N, O, P, Q, R, S, e assim vai até chegar em Z, na sexta-feira. Os kits serão distribuídos na terça-feira, na próxima semana, no caso, dia 26. Em 5 postos estratégicos, tá? Localizados na Vila Olímpica, na Escola Municipal Lourival Oliveira, em Ferradas, na quadra do CISO, no Centro de Cultura do Nias Filho, e na Escola Municipal Frederico Smith Lima, no bairro Urubicinco. É, valeu! Além das inscrituras, no caso aí, né? Além das pessoas inscritas no CAD Único, as famílias referenciadas pelo CRAS também vão receber os kits, desde que tenham renda per capita mensal de até R$ 218,00. Neste ano, pela primeira vez, a pessoa que vive sozinha e se enquadra nos critérios do programa, Marcos, também vai receber a cesta da Semana Santa, como representante de família uniparental. Isso é interessante. De acordo com a Prefeitura de Itabuna, para a Ação Social, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza vai adquirir 21 mil quilos de peixe. O Marcos, eu achei interessante porque nesses quatro anos de mandato aí do Augusto Castro, ele tem distribuído esse kit da Semana Santa.
Sim, sim.
E eu achei legal que esse ano, né, a pessoa é sozinha, tá? Ele representa uma família uniparental, ele vai ter direito. Pessoa sozinha, não tem renda de mais de R$ 208,00, né? Ganha menos do que isso ou até isso, e vai ter direito de ganhar esse kit. Que bacana.
É um bom presente, tá? Né? Um alento.
É. E o interessante é que todas as cidades fizessem isso, né, Marcos? Todos os municípios. É só cadastrar essas pessoas, né? Sempre divulgar antes. Olha, tá fazendo cadastro ao local. Enfim. E é simples. Em Ilhéus vai ter? Não, né? De novo? De novo, né? Nossa! Todo ano, nesses últimos 4 anos, eu tô divulgando aí que Itabuna tá distribuindo esse kit da Semana Santa e Ilhéus nada. Nada de distribuir. Você não tá vendo nada que esse ano invente, né? No eleitoral, né? Bora ver. Ai, ai. Vamos passar a continuar por Itabuna, Marcos, porque tá chegando a informação que funcionários iniciaram greve nos 3 hospitais da Santa Casa em Itabuna. Iniciaram essa greve desde ontem. Como assim?
Trabalhadores dos hospitais Calixto Midler de Filho, São Lucas e Manuel Novaes, em Itabuna, deflagraram greve na segunda-feira ontem, dia 18, para cobrar o pagamento dos salários de fevereiro, que deveriam ter sido pagos até o dia 7 de março. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Estabelecimentos em Saúde de Itabuna e região, Sintese, Raimundo Santana, apenas 30% dos colaboradores não paralisaram as atividades, cumprindo exigência legal. Responsável pelas unidades, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna afirmou ao site Pimenta que depende de repasses financeiros da Prefeitura de Itabuna para pagar os salários. A direção da SCMI alegou na sexta-feira passada, dia 15, que buscava agendamento de reunião com a secretária de Saúde do município, Lívia Mendes Aguiar, para tentar resolver o impasse. Também procurada pelo site, a Prefeitura argumentou que não é possível estabelecer nexo causal entre a dívida do município com a Santa Casa e o atraso dos salários dos empregados da instituição filantrópica, pois os hospitais não são totalmente dedicados ao Sistema Único de Saúde, SUS. O governo municipal informou que, neste mês, fez repasse de R$ 2.100.000 à SCMI e que administra dívida histórica herdada de gestões anteriores.
Tomara que isso se organize e regularize o mais rápido possível, né? O que não dá é para que os hospitais, né, continuem aí, esses funcionários dos hospitais continuem em greve, tá? Bem, vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto chegando com notícias policiais.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Para você também, Kátia Gomes, uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, para você também, Coutinho, um ótimo trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Município de Una, onde aconteceu um grave acidente ontem pela manhã. Saiba tudo agora. Aconteceu ontem pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, um grave acidente que foi registrado no município de Una. De acordo com informações de populares, um homem identificado como Francisco de Assis Oliveira Dantas, que é morador aqui da cidade de Ilhéus, perdeu o controle do seu veículo na rodovia BA-001, no trecho que liga as cidades de Una para Canavieiras, resultando em um capotamento ao sair da pista. A vítima foi prontamente socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o famoso Famuzão, e encaminhado para o Hospital Municipal Frêncio Velho, lá mesmo em Una, onde recebeu os primeiros cuidados da equipe médica de plantão e logo após foi transferido aqui para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, para uma assistência mais especializada. O acidente aconteceu próximo na região da Goiabeira, em frente à estação de energia de placas solares do município de Una. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o estado de saúde do morador de Ilhéus, que foi vitimado neste acidente, o Francisco Assis Oliveira Dantas. O traficante, ele morreu em confronto com a polícia militar em uma cidade da região. Saiba também agora. Essa mega operação conjunta, feita pela Polícia Civil e Militar, aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira, no município de Ibirataia, resultando na morte de um suspeito de tráfico e homicídios, que era popularmente conhecido como Pedro Fatel. Outro homem, de identidade não revelada, foi preso durante a operação no bairro da ABB. Pedro Fatel era suspeito de ter matado um homem de prenome Eto em uma bodega no centro da cidade de Ibirataia. E ainda, ele também é acusado de ter matado mais duas mulheres no bairro Mirassol, lá mesmo em Ibirataia. Na época, o homicídio foi registrado por vídeo e espalhado nas redes sociais. Extremo sul do estado, tarde de segunda-feira, mais um ato de extrema violência marcou o residencial Castelinho, lá em Teixeira de Freitas. Por volta das 17h20, criminosos em perseguição invadiram uma residência e assassinaram uma adolescente de apenas 17 anos de idade. Segundo informações, foram mais de 20 tiros, principalmente de pistolas .40-45. Policiais militares da 87 CIPM responderam rapidamente o chamado, mas ao chegarem encontraram um jovem identificado como Arthur Pereira dos Santos, já sem vida, sendo vitimado dos disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram no local que os criminosos perseguiram Arthur desde a rua B, que é uma rua próxima à sua casa, até a casa dele, onde arrombaram o portão e efetuaram os vários tiros. Os suspeitos fugiram um veículo Fiat Siena de cor branca e uma motocicleta não identificada e não deixaram pistas. Ainda no extremo sul da Bahia, madrugada de ontem, segunda-feira, a polícia do distrito de Rancho Alegre, em Caravelas, registrou o homicídio de Carlos Bispo dos Santos, de 21 anos, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Ele foi brutalmente assassinado enquanto estava dormindo. O fato aconteceu por volta das 5h50 da manhã, quando indivíduos armados invadiram a residência de Carlos e, sem hesitação, dispararam várias vezes contra ele, que estava deitado em sua própria cama. Os criminosos fugiram também sem deixar pistas. Olha, uma tragédia aconteceu na zona rural do município de Alcobaça, também no extremo sul baiano. Uma vida foi brutalmente interrompida no início da manhã de ontem em uma estrada rural, destacando a cruel banalização da vida e a crescente violência que assola a região do extremo sul baiano. A vítima Joaquim Gonçalves de Souza, um idoso de 75 anos. Ele foi assassinado após ter seu veículo roubado no distrito de Itaitinga, lá em Alcobaça, um latrocínio. O fato aconteceu nas primeiras horas de ontem, segunda-feira, por volta das 6 horas da manhã, quando o sossego do distrito de Itaitinga foi abalado por este ato de extrema violência. O senhor Joaquim, que era mais conhecido como Joaquim Crente, sem oferecer nenhuma resistência, ele foi surpreendido por disparos de arma de fogo que ceifaram a sua vida. Após o latrocínio, os criminosos fugiram com o Fiat Palio Fireway cor branca ano 2015, de placa policial OZM1289. A polícia aguarda qualquer informação sobre o paradeiro deste veículo para tentar localizar os autores e também prendê-los, assim como recuperar o carro da vítima. Muito bem, Marcos e Cátia, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com Cátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São pontualmente 12h30, vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como a gente prometeu no primeiro bloco, vamos iniciar a partir de agora a entrevista do dia. Estamos recebendo aqui a advogada imobiliarista Marina Dalque. Vamos falar de regularização de imóveis. Boa tarde, Marina. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E sim, vamos tratar de regularização de imóveis, que é um tema bastante presente, né, na vida de cada ser humano. Quem nunca sonhou, Marcos, em ter a casa própria?
Pois é.
É isso. E às vezes é um sonho tão impossível, mas é possível. Precisa ter algumas cautelas e existem profissionais competentes aí para auxiliá-los em qualquer situação e até para evitar problemas, né? Que é o que mais a gente presencia hoje.
Verdade. Quando a gente fala de regularização de imóveis, já que você falou até dos profissionais, vamos falar quem pode ajudar, né, a pessoa que é proprietária de um imóvel, quer regularizar esse imóvel. Quais são esses profissionais que podem ajudar a gente quando a gente quer regularizar um imóvel?
Kátia, nós temos hoje advogados imobiliaristas. Algumas pessoas até estranham quando diz isso, porque a impressão que as pessoas têm do advogado é que ele atua em todas as causas. Criminal, trabalhista, previdenciário, e não. Cada área dessa de atuação, do meu ponto de vista, ele deve ser um especialista nessa área para que ele faça aquele trabalho dele com qualidade e atenda todas as necessidades daquele indivíduo, né? Do cliente. Mas aqui no direito imobiliário, nós temos advogados imobiliaristas, temos também despachantes imobiliários, tá? Que às vezes é até o próprio corretor ou um bacharel em direito. Existem até, inclusive, advogados que, ao invés de advogar, eles preferem ser despachantes. Então, eles podem trabalhar isso. Quando surge um conflito que demanda de um conhecimento jurídico, aí sim a presença do advogado imobiliarista, ela se faz necessária.
E quando a gente fala de despachante, só para quem está ouvindo a gente entender melhor, né, quando o advogado, por exemplo, ele atua nessa área, né, como despachante, explica só para os nossos ouvintes o que quer dizer isso. Como assim, Kátia, ele vai ser um despachante? Para quem está em casa entender
melhor. Vou responder a sua pergunta com um exemplo prático. Você compra um imóvel, mas aqui no seu dia a dia você não dispõe de tempo para ir ao cartório, para ir à prefeitura atualizar cadastro, uhum. entendeu? Para providenciar uma escritura. Então, esse despachante, ele pode pegar a documentação, ou geralmente um contrato de gaveta, algo assim, e providenciar todos esses trâmites, todos esses atos.
Toda a papelada.
Toda essa papelada, para que você não tenha que fazer esse trajeto todo de prefeitura, Sim. de cartório. O advogado também faz esse trabalho. Então, existe a presença desses profissionais. Um outro profissional que é muito importante, eu não posso deixar passar isso aqui, são os topógrafos, arquitetos e engenheiros.
Uhum.
A nossa atuação, Kátia e Marcos, ela é multidisciplinar. Tá? Eu não consigo regularizar o seu imóvel se eu não tenho um bom topógrafo, um bom arquiteto e um bom engenheiro, porque para eu regularizar, eu preciso que você faça o levantamento do seu imóvel. Entende? Então, eu preciso desses profissionais. Não tem como também eu regularizar um imóvel apenas no registro de imóveis, porque eu dependo também uhum. da regularização junto ao município. Então, é uma equipe multidisciplinar. Uhum. Eu não consigo fazer tudo sozinha. É bem isso, sabe? A gente precisa de parceiros.
É preciso definir localização do imóvel, tamanho, sim, limites, né?
Sim, uhum. tem que olhar tudo isso. Nós temos também a situação do engenheiro ambiental, que ele verifica a questão das áreas de preservação ambiental, uhum. se vai haver algum impacto ali, se há algum impacto ali, se a sua reforma e ampliação... Então, são situações que, às vezes, quem adquire um imóvel não se atenta a isso. E só vai se deparar com situações como essas que eu disse, quando já está no procedimento ali de tentar regularizar, de pedir um alvará de construção ou reforma, uhum. e tem esse pedido negado por alguma situação que ele não observou lá no momento da aquisição daquele imóvel.
E a regularização de imóvel, né, doutora Marina, é muito importante, porque não basta simplesmente você ter o terreno, construir, se mudar e começa a residir lá e pronto, acabou. Se você não regularizar, futuramente isso vai te trazer problemas, não vai?
Com certeza. Kátia, tem uma situação que as pessoas ainda não se deram conta, e eu entendo que o Brasil ele é burocrático com relação à documentação,
uhum.
tá?
E como?
As pessoas confundem muito ainda escritura pública com registro e matrícula,
uhum.
e são situações completamente diferentes. Vou te dar um exemplo, nós temos dois cartórios que trabalham diretamente com a regularização dos imóveis, né, e até com as transações imobiliárias, que é o tabelionato de notas. O que é o tabelionato de notas? Ele é um cartório que produz, que faz documentos. Então, se você vai fazer uma escritura de compra e venda, uma escritura de doação, um testamento, você vai procurar o tabelionato de notas.
Uhum.
Então, quando você adquire um imóvel, você vai lavrar uma escritura de compra e venda. Feita essa escritura, eu preciso pegar a minha escritura e levar ela lá no registro de imóveis. O registro de imóveis funciona como um arquivo.
Uhum.
Eu brinco até, é uma brincadeira que as pessoas entendem mais de uma forma mais simples, Marcos. A matrícula do imóvel equipara ao meu CPF. A matrícula seria o CPF de um imóvel.
Do imóvel, né?
Então eu pego essa escritura, levo ela para o registro de imóveis para que conste lá no CPF dela, na matrícula dela, uhum. que eu sou a atual proprietária daquele imóvel.
Exato.
A gente se depara com clientes que possuem três escrituras públicas, todas prontinhas para registro. Digo três porque ele comprou de uma pessoa que comprou de outra. Daí ele reúne toda essa documentação e traz para a gente. E o que acontece? Ele não levou nenhuma dessas escrituras para registro. Lá na matrícula do imóvel, aquele imóvel continua, Marcos, no nome de pessoas que já faleceram, uhum. ou que nem aqui residem mais no local do imóvel.
É tipo vender um carro e não transferir, né?
Exatamente, exatamente. E por que não transferiram? Por N motivos. Não tinham condições financeiras para arcar com as despesas desse registro lá no registro de imóveis, ou por desconhecer a importância desse registro, entendem ainda tem pessoas que entendem que feita a escritura, posso guardar ela numa gaveta e ok, eu sou o proprietário do imóvel. E aí nós temos diversos problemas com relação a essa falta de registro.
Uhum.
Uma delas, execução fiscal. Se eu compro um imóvel que era teu e você ficou devendo imposto, seja ele de qualquer natureza...
Um deles o IPTU, né?
O IPTU. esse imóvel fica bloqueado, pode ser bloqueado. Inclusive, nós temos já decisões, inclusive uma lei, salvo engano, de 2005, que ela prevê o seguinte: se eu comprei o teu imóvel e naquela época você já tinha dívida ativa, não é um processo judicial, essa venda pode ser anulada,
nossa,
pode ser invalidada, considerada fraude.
Uhum.
Então, não tenha esse cuidado no momento da aquisição do imóvel, por desconhecer as consequências disso, não procuram esclarecimentos ou até um acompanhamento de um profissional para isso. Uma outra situação são execuções, reclamações trabalhistas. Eu adquiro um imóvel de uma incorporadora ou de uma empresa, de um construtor, tá? Por algum motivo ele tem uma... foi executado na vara do trabalho ou faliu, como a gente tem casos aqui em Ilhéus.
Sim.
Existem várias execuções trabalhistas, reclamações trabalhistas, e a Justiça do Trabalho, ô Marcos, ela determina a disponibilidade dos bens no CNPJ ou no CPF. Então, se eu compro um imóvel de uma incorporadora e eu não providenciei o registro desse imóvel no meu nome, se essa incorporadora for processada e for decretada a indisponibilidade no CPF dela, todos os imóveis a nível de Brasil ficam bloqueados.
Olha.
Então, eu não transferi, o meu imóvel está bloqueado. Eu preciso entrar com uma ação judicial para conseguir demonstrar, provar minha boa fé e conseguir o desbloqueio desse imóvel.
Você falou agora há pouco dessa questão quando a gente compra um imóvel, né, com uma construtora que está com pendências,
sim,
com problemas.
Uhum.
Então é muito importante, antes de comprar um imóvel, sempre verificar, né? Sempre
é
verificar
importante.
Se, eu quero comprar um imóvel no prédio A, a construtora é fulana de tal. Sim, vamos verificar?
Sim.
Tem que verificar? É pesquisar direitinho?
Na verdade, a gente chama isso de due diligence. Análise de risco. Tá?
Boa.
Uma análise de risco para verificar se o imóvel que você está comprando, independente se é um imóvel na planta, se é um
já
apartamento
partiu,
já que foi entregue, se é uma casa, se é um terreno, se é uma fazenda, se é um sítio, independente do que seja esse imóvel, é de extrema importância que se faça uma análise de risco. E a análise de risco, ela não é feita só com base na certidão desse imóvel no registro de imóveis. Ela é feita sobre a nível de município, a nível de estado, se existem ações tramitando contra aquele vendedor, se aquele vendedor é de fato o proprietário do bem. Porque nós temos também situações em que quem vende o bem não é o proprietário.
Nossa.
Ele utiliza da má fé. Já ocorreram situações de o comprador estar batendo a laje e o real proprietário chega e prova que o imóvel é dele.
Então, aconteceu com um terreno, por exemplo. Conheço uma pessoa que comprou um terreno. Quando ele foi no setor lá para regularizar o IPTU deste terreno, é IPTU, né? Tá certo?
Sim.
Isso, IPTU deste terreno. Chegou lá Marcos Bezerra e doutora Marina. Existiam vários donos do terreno e um deles conseguiu regularizar. Ou seja, essa pessoa e outras ficaram a ver navios, perderam,
sim,
o dinheiro, né, que investiram
e
comprando.
Geralmente, Kátia, eles não conseguem receber isso. Ah, vão discutir em juízo, vão pra justiça.
Mas tá na justiça rolando aí até hoje.
Você entende que quem age de má fé e vende um imóvel que não era dela, ou vende em duplicidade, tá, Marcos?
Isso.
Porque ainda acontece de eu agindo de má fé, vender pra você, vender pro Marcos, vender pra terceiros. E aí, tem um detalhe, quando você diz o registro, o que acontece? Se eu de má fé vendo esse imóvel pra 3, 4 pessoas, e você, Kátia, correu, fez a escritura, levou a registro no registro de imóveis, se você foi a última a comprar esse imóvel é seu. Imagina uma corrida de Fórmula 1. Quem chega primeiro no registro
isso
de imóveis
tiver,
é o proprietário.
Se não tiver um outro dono que de repente tem um registro desse imóvel, né?
Não, geralmente assim, ó. Quando nessa situação que eu acabei de citar esse exemplo, a escritura foi lavrada em nome da Kátia, tá? Você pode ter lavrado a sua em teu nome, mas ela chegou primeiro no registro de imóveis, tá? Se você registra primeiro, o vendedor do imóvel da Kátia não é você.
Nesse caso.
Aí não tem como registrar.
Porque já ouvi casos também de pessoas vendendo imóveis de outras pessoas.
Sim.
Se passando por dono, né?
Sim.
Exato.
Sim. Inclusive tentam utilizar dessa situação para, inclusive, pleitear um uso capião. Então a gente faz bastante esse, a gente pratica muito no escritório esse filtro para a gente saber se aquela pessoa realmente está na posse daquele imóvel, porque ela adquiriu por um contrato de gaveta, era uma posse, já era uma posse antes, ela comprou e pagou, taranã, mas tem também a situação das invasões.
Sim.
Pra gente verificar se não estão produzindo prova, porque eu procuro ser bem transparente e acredito que os profissionais também, os outros advogados, os passantes também sejam. E eu acho que eu não vou agir de má fé para prejudicar uma terceira pessoa, tá? Então a usucapião também não pode ser vista como um meio de fraudar, tá? Ela tem que ser vista como uma ferramenta para regularização. E ela só pode ser utilizada quando outras formas de regularização não cabem para cada caso, entendeu?
Entendi.
Então, uma outra situação do imóvel irregular é o problema com financiamento. Se você não possui um imóvel, pretende vender ele e ele está irregular, ainda que seja só a verbação da construção, você não consegue, o banco não financia. Então você perde venda ou você tem que vender ele por um preço bem abaixo do valor de mercado para conseguir efetuar essa venda.
Então, doutora Marina Dalk, Ilhéus, que está em franca expansão aí de desenvolvimento imobiliário, né? As grandes construtoras, incorporadoras, elas têm setor de advogados para poder ver tudo isso. Mas o pequeno comprador que vai de repente ver um terreno ali pequeno, o que é que ele deve observar logo antes de fazer de fechar esse negócio?
Marcos, o primeiro passo é verificar se quem está vendendo é o dono. Isso é um dos mais importantes. O outro, aí já vai além do conhecimento dele. Se ele é uma pessoa que consegue ter acesso a tribunais, justiça, a todos, eu não digo aqui só o Tribunal de Justiça da Bahia, a todos os tribunais de justiça, porque ele pode não ter uma ação, esse vendedor pode não ter uma ação contra ele na justiça comum, que é a justiça estadual, mas ele pode ter uma ação contra ele na justiça federal. Tá? Então é preciso fazer essa análise de risco. Não basta também ir lá na prefeitura verificar assim, ele não deve IPTU, tá ok o imóvel. Também não aconselho a isso. Então tem que fazer um estudo aprofundado. Mas eu vou ter esse custo agora, mas você está comprando um imóvel. Será que vale a pena correr tanto risco?
Risco,
Como é que esse comprador pode verificar se quem está vendendo é o verdadeiro dono? Onde ele deve ir?
Na certidão de inteiro teor do imóvel, lá no registro de imóveis. Ele vai pedir essa certidão de inteiro teor e verificar se quem está vendendo é o proprietário. Se na matrícula consta um outro proprietário, ele tem que perguntar para o vendedor como você adquiriu.
Sim.
Entende? E provar que ele comprou dessa pessoa que consta no registro de imóveis, ou trazer toda a cadeia sucessória. Se ele comprou de C, que comprou de B, e tem tudo isso, mas não consta na matrícula, ele tem que trazer toda essa cadeia sucessória de documentos para provar para esse comprador que ele comprou de boa fé esse imóvel e pagou.
Por isso que, hoje em dia, se você está disposto a comprar um imóvel, um terreno, é bom procurar corretor de imóvel que está realmente
credenciado,
né? E aí este profissional vai procurar este imóvel para você, este terreno, e obviamente já também buscar toda essa regularização, ter certeza se está tudo ok e tal, para que você possa comprar, né,
Uma Marinha? Coisa que eu sempre explico para os corretores que a gente presta consultoria ou em palestras, Kátia, eu acho que o profissional não perde nunca por ser transparente com o cliente. Concorda comigo que quando você, corretora, vai vender um imóvel, vai intermediar ali uma transação, e você sabe que esse imóvel ele possui pendências, e você não esclarece isso para esse comprador, infelizmente ele estará fazendo uma propaganda negativa para ele mesmo, inclusive para os próprios colegas, porque quando esse comprador adquire o imóvel, ele vai dizer assim, poxa, mas eu não sabia disso. O corretor não me disse nada. Então, sim, esse comprador ou até o próprio vendedor precisa estar acompanhado de um corretor, até para ele saber precificar esse imóvel. E o corretor, ele tem essa expertise de tirar uma certidão de inteiro teor, de explicar como é que está a situação. Se ele percebe que há ali uma inconsistência ou alguma situação que pode prejudicar tanto o comprador quanto o vendedor, ele pode sim... com parcerias, não sei, ou indicar, ou pedir para que essa pessoa, comprador ou vendedor, procure um profissional, seja um advogado, com uma expertise no judiciário, para que analise aquela situação, para que esse comprador e vendedor tenha segurança jurídica na transação.
Muito bom, viu? Doutora Marina Dalk, eu gostaria que você fizesse as suas colocações finais. Tem alguma observação para fazer em relação ainda a essa questão da regularização de imóveis?
Tenho só uma, com relação às incorporadoras. Quando você compra um imóvel na planta, foi dito aqui sobre imóvel na planta, alguns compradores continuam com o contrato de gaveta da aquisição lá na planta. Isso prejudica as incorporadoras. Porque muitas pessoas ficam devendo IPTU. E as certidões negativas de débitos tributários dessa incorporadora, se fica devendo IPTU, ela sai positiva. E aí trava ele no momento dele empreender em outro projeto, em executar outro projeto. Então, essa falta de providência do comprador prejudica não só ele, mas também as incorporadoras.
Incorporadoras, construtoras, porque tem umas que é só construtoras e incorporadoras, né?
As outras são
mas todas vão construir imóveis e todas precisam dessa regularização, né?
Precisam.
É bem lembrado, viu? Muito importante, porque eu ouvi isso algumas vezes mesmo. Mora num imóvel e tal, e aí isso foi informado, né? Isso é muito importante. Então, essas dicas, né? Essas informações que a doutora Marina Dalker trouxe pra gente, para os ouvintes, foi muito importante, viu?
Valiosas.
Então, quem tem dúvidas, pode fazer pergunta depois, procurar, por exemplo, a sua rede social.
Pode me procurar na rede social, é @marinadalkeadv.
Vamos explicar esse Marina Dalker, tá? Marina Dalk, o Dalk é D-A-H-L-K-E, ok? Marina Dalk.
Isso, ou pelo e-mail contato@marinadalk.com.br.
Pronto.
Nós temos também a Comissão de Direito Imobiliário da UAB.
Da UAB, Deus, né?
Que possuem também profissionais capacitadíssimos para sanar as dúvidas de todos. E no mais, eu quero agradecer a vocês. Por participar desse momento com vocês, eu acho de extrema importância, tá? Todos têm o sonho em ter uma casa própria, é possível sim, desde que tenha cautelas, né? Como toda transação, até um veículo, você precisa ter um cuidado para comprar um veículo, e o imóvel não é diferente.
Para muitas pessoas é um investimento de uma vida toda, né?
Com certeza, Marcos.
Muito cuidado.
E cuidado com os golpes, pelo amor de Deus, por isso que é importante procurar os devidos profissionais que podem realmente te ajudar, tá?
Com certeza.
E rapidinho, o legal que hoje em dia a gente vê mais, né? O advogado imobiliarista. Antes era mais difícil, né?
Na verdade, é tudo muito novo, tá? Tudo muito novo. As pessoas realmente desconhecem esse profissional. Mas atualmente tem surgido bastante esses profissionais pela necessidade. Hoje, 50% dos imóveis no Brasil são irregulares.
Nossa, metade.
São irregulares. Então, demanda, sim, profissionais capacitados, sabe?
Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada.
Tá? Sucesso. Obrigada. Um abraço.
Obrigado,
pela Marina.
Obrigada, Marcos.
Bem, nós vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Valeu, Kátia. Muito obrigado a você. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi. Já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar apertando o cinto e circulando no município de Jequié. Uma mulher, ela morreu ao tentar proteger o filho de criminosos e o caso aconteceu na comunidade de Barro Preto. Identificada, Eliana Oliveira. Ela foi morta a tiros dentro de casa enquanto tentava proteger o seu filho de um ataque perpetrado por criminosos. Eliana se interpôs entre o seu filho e os agressores, mas foi alvejada por disparos de arma de fogo e não resistiu. Segundo relatos, o jovem, alvo dos bandidos, estaria envolvido com a facção criminosa local. Os filhos de Eliana serão ouvidos pela Polícia Civil para fornecerem esclarecimentos adicionais sobre o ocorrido. Além disso, a polícia informou que um dos filhos da vítima é suspeito realmente de ter esta ligação com uma facção criminosa na disputa do tráfico na cidade de Jequié. Aconteceu uma tragédia ontem com duas pessoas vítimas de acidente automobilístico, acompanhe comigo. Na madrugada de ontem, segunda-feira, uma tragédia abalou a cidade de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, quando duas jovens perderam as vidas e outra ficou gravemente ferida em um acidente de moto. Segundo informações, As três jovens que foram identificadas como Alexia Laiane, Ana Karina Silva e uma terceira mulher não identificada estavam retornando de uma festa no distrito de Nagé, que fica localizado a 5 quilômetros da sede Maragogipe, quando o veículo que estava, uma moto modelo Pop 100, colidiu violentamente contra um poste já bem próximo ao complexo policial da cidade. Alexia Laiane e Ana Karina Silva não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente, enquanto a outra mulher, a terceira vítima, foi levada em estado grave para o hospital de Santo Antônio de Jesus. Ainda, Recôncavo Baiano, também extremo violência. Na noite de ontem, segunda-feira, na localidade conhecida como Carro Quebrado, próximo ao posto de combustível no município de Muritiba, o vulgo Nandinho, ele foi morto durante uma ação da Polícia Militar, apontado pela polícia como um dos líderes de tráfico de drogas na região. O suspeito acabou sendo baleado por uma guarnição da Petro lotada na 27ª CRPM, que fazia rondas no local. Nandinho foi socorrido pelos militares para o hospital mais próximo, mas o criminoso não resistiu e acabou morrendo. Olha, ontem, segunda-feira, Douglas Santos, de 20 anos, ele foi encontrado morto no município de Mirangaba. Não há informações sobre as circunstâncias da morte de Douglas, que estava sendo caçado pela polícia como principal suspeito da morte de sua própria namorada, jovem Cleice Santos, 19 anos, a quilombola. Ela foi encontrada com marca de estrangulamento na comunidade quilombola de Coqueiros de Mirangaba. Inclusive, Cleice convivia com esse Douglas desde os 14 anos de idade. E ainda, hein? Na região de nossa grande Bahia, regiões que estão cada vez mais apresentando violência no interior do estado. Na tarde de ontem, segunda-feira, um indivíduo de prenome John morreu em confronto com a polícia na cidade de Santo Estevão. O homem era suspeito de praticar diversos assaltos na zona rural do município. De acordo com informações, o assaltante abordou uma mulher grávida em uma estrada rural, ameaçando-a, roubou a sua motocicleta Honda Bis preta. A vítima registrou um boletim de ocorrência e as autoridades iniciaram as investigações. Já ontem ainda, por volta das 16 horas, a polícia recebeu uma denúncia informando que o suspeito estaria se deslocando da zona rural para a sede do município. Uma guarnição foi imobilizada, onde o indivíduo foi avistado. Ao receber ordem de parada, o assaltante ele fugiu em alta velocidade, iniciando a perseguição. Momento em que ele colidiu a moto com um veículo Hilux. Após a colisão, o homem se levantou, pulou o muro do hospital de Santo Estevão, efetuando disparos contra os policiais que revidaram. Na troca de tiros, o suspeito foi atingido, socorrido para emergência da própria unidade hospitalar onde aconteceu o confronto. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. A motocicleta roubada será entregue à sua proprietária, a mulher que está grávida, e a mesma foi encaminhada à Delegacia Territorial de Santo Estevão para perícia. Olha, um homem matou um policial a facadas e ele morreu após resistir à prisão. Que fato, hein? Um agente da Polícia Militar, identificado como Luiz Ricardo da Costa Santos, foi morto a facadas na noite do último domingo no município de São Desidério, na região oeste da Bahia. Informações apontam que o policial estava bebendo em frente a uma distribuidora de bebidas quando foi abordado por dois indivíduos e houve uma briga. Eles seriam pai e filho. Durante a confusão, Luiz Ricardo foi atingido com golpes de faca por um dos indivíduos e ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas apontam que o desentendimento teria começado pelo volume do som. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e deram prosseguimento na ocorrência. Logo em seguida, o autor do homicídio, identificado como Charlão, foi localizado. O filho do suspeito, identificado como Ericles, não teve participação no crime. De acordo ainda com o relato da polícia, após ser informado que estava preso, Charlão teria ficado transtornado e partiu para cima de um dos agentes, iniciando a luta corporal. Charlão conseguiu desarmar o policial. Por conta da situação, um outro PM teria efetuado dois disparos contra o resistente, que também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Posteriormente, descobriu-se que um terceiro indivíduo também teria participado da briga e seria genro de Charlão. Este foi notificado como Gilbásio. Ele teria sido baleado por Luiz e encaminhado ao Hospital do Oeste. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele. Todo o relato do fato foi apresentado na Delegacia de Polícia do município de Barreiras, juntamente com a arma do policial. A arma branca usada no crime contra o PM não foi localizada. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui hoje, nesta terça-feira, prometendo retornar na edição de amanhã, quarta-feira, se assim Deus permitir, aqui a bordo de sua viatura virtual da Gabi no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, tá? Do JMD. Olha, encerramos por aqui a edição de hoje. A todos, ótima tarde. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã na quarta-feira, às 12 horas, aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu e Marcos Bezerra. Agora eu retorno daqui a pouco na programação, junto com Suzy Luz e a Eva Cavalcante.
Terça da Eva.
Como convidada, né, dessas meninas.
Boa tarde, Suzy. Hoje, Kátia Gomes vai ser a nossa entrevistada.
Isso pra mim é complicado, porque eu tô acostumada a entrevistar.
Pois é, hoje você vai se controlar a sua língua, porque hoje você vai ser entrevistada. Pois é, hoje no texto da Eva, gente. A Eva tem a dura e árdua missão de entrevistar nada mais, nada menos do que quem entrevista esse povo aqui na Gabi. Que é a Kátia Gomes. Tá preparada?
Não.
A Eva vai pegar você de jeito, viu? No terça da Eva, dentro do Conexão, pessoal.
Daqui a pouquinho, que horas?
3:30.
Pronto, até lá.
Daqui a pouquinho, o Suzy Luz no pagode.
É, valeu, Marcos.
Valeu, Kátia. Um abraço para você ouvinte que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.